Nós estamos a uma semana de Rosh Hashanah. Vamos começar a ver leis, costumes e Rosh Hashanah. Em primeiro lugar, nós começamos essa madrugada a falar Slichot, mesmo os Ashkenazim. E isso significa que Rosh Hashanah de fato está bem perto. E todo o conceito de Slichot é nós nos anteciparmos para pedir desculpas para Hashem. Esse é o conceito. Se preparar para Rosh Hashanah, o dia do julgamento, já pedindo perdão antes. Apesar de Yom Kippur ser o dia que Hashem perdoa por tudo aquilo que nós fizemos, mas nós já começamos pedindo desculpas antes mesmo. A véspera de Rosh Hashanah é muito especial, porque a pessoa pode conseguir consertar e deixar o ano terminar de uma forma melhor. Algumas pessoas costumam jejuar na véspera de Rosh Hashanah. Pelo menos quem costuma jejuar até a mais ou menos meio-dia e meia, que é o horário de Minchá Gedolá, que é chamada meia hora depois da metade do dia. As rezas na véspera de Rosh Hashanah começam de manhã cedo com Slichot. Em seguida, nós temos a reza de Shacharit, onde não falamos Tachanun por ser véspera de Yom Tov. Não se toca Shofar na véspera de Rosh Hashanah também, para fazer uma separação entre os toques de Elul, que são um costume, apenas para nos lembrar que está chegando Rosh Hashanah, e os toques de Rosh Hashanah, que são de fato toques obrigatórios em mitzvah da Torá. E depois que nós terminamos a reza da véspera de Rosh Hashanah, nós temos Hatarat Nedarim. Hatarat Nedarim é anulação das promessas. O que significa isso? Isso significa que ao longo do ano, acontece às vezes que a pessoa promete alguma coisa e nem lembra que prometeu. E quando chega o dia do julgamento, é perigoso isso. Uma pessoa que promete algo que não faz, é algo muito sério, muito, muito sério para a Torá. Então, para que não tenhamos esse problema, nós anulamos todas aquelas promessas que nós não sabemos da existência delas. E promessas que nós sabemos, temos que cumprir. Ou se não podemos cumprir, temos que procurar por um rabino que possa fazer a anulação de promessa, num caso que eu sei da promessa e eu não tenho como cumpri-la. Na véspera de Rosh Hashanah, nós anulamos as promessas que nós esquecemos e já fazemos uma pré-anulação para o ano seguinte, dizendo que qualquer promessa que eventualmente eu venha a fazer sem lembrar, sem perceber, que já não tenha valor desde o início. Então, para isso, isso não significa que ao longo do ano, se a pessoa promete uma coisa, não tem que cumprir. Pelo contrário. Esse anúncio que ele faz antes de começar o ano significa que se na hora que eu prometer eu esquecer que eu fiz essa anulação, então está anulado. Mas se eu lembro que eu fiz essa pré-anulação e mesmo assim eu estou prometendo, significa que eu não estou querendo agora me basear nessa pré-anulação, eu quero de fato fazer uma promessa. E aí, obviamente, a pessoa precisa cumprir aquilo que ele prometeu. Depois que termina-se a tefilá da manhã de véspera de Rosh Hashanah, nós temos que nos preparar para Rosh Hashanah. Quais são os preparativos que envolvem para Rosh Hashanah? Em primeiro lugar, cortar o cabelo, pode fazer nos dias anteriores também. Obviamente, tomar banho e preparar as velas, preparar a mesa de Yom Tov, da refeição, e todos aqueles preparativos que se faz normalmente em véspera de Yom Tov, véspera de Shabbat. Lembrando também que na véspera de Rosh Hashanah nós temos que acender uma vela que arda pelo menos 48 horas para, se necessitarmos de fogo ao longo de Rosh Hashanah, que é permitido passar fogo, e principalmente para poder acender as velas da segunda noite de Rosh Hashanah. Muitas pessoas costumam ir ao mikve na véspera de Rosh Hashanah para se purificar para esse dia sagrado. em Rosh Hashanah não se deve vestir roupas muito alegres. O que eu quero dizer com alegres? Roupas de Yom Tov mesmo. Rosh Hashanah é um Yom Tov, mas um Yom Tov mais sério. Então se veste roupas sem exagero. No Yom Tov a pessoa se adorna, coloca mil joias, as mulheres. Em Rosh Hashanah, um pouco menos do que estamos acostumados no Yom Tov. E muitas pessoas costumam se vestir de branco em Rosh Hashanah. Muitas pessoas costumam em Rosh Hashanah usar kitl também nas rezas do dia. À noite não, mas nas rezas do dia, muitas comunidades também, pessoas costumam vestir o kitl naquela roupa branca. Yom Kippur, uma outra história, todos os Ashkenazim colocam kitl em Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, algumas pessoas sim, algumas pessoas não, depende da região da Europa que se veio, se tem esse costume ou não. Como nós falamos antes, para preparar também as velas de Rosh Hashanah, as velas para a mulher acender, e também as pessoas que costumam que o marido já dá uma queimadinha na ponta do pavio das velas que a mulher vai acender depois, para facilitar o acendimento, na véspera de Rosh Hashanah deve também já queimar, preparando as velas que vão ser acesas no segundo dia. Afinal de contas, as velas que vão ser acesas no segundo dia, não se pode queimar elas e apagar no Yom Tov. Tem que preparar isso de antes. Só se pode acender, mas não pode se apagar no Yom Tov. E aí, finalmente, nós chegamos na sinagoga para a reza de Minchá, a última Minchá do ano. Última reza de Minchá do ano. Também tem uma potência muito grande. Afinal de contas, você pode fechar o ano com chave de ouro com esta reza de Minchá. E aí, nós começamos a reza da noite. A reza da noite é uma reza de Yom Tov, de uma forma geral, igual a Yom Tov. O que muda é, em primeiro lugar, muda é a Amidá. A Amidá é bem mais extensa, uma Amidá especial de Rosh Hashanah. E, principalmente, a partir de então, nós mudamos algumas partes e nós acrescentamos algumas partes na reza. Isso vai ser feito ao longo de todos os dias, dos 10 dias, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, vamos falar um pouco a respeito disso. São os acréscimos da reza da Amidá. Então, em primeiro lugar, na Amidá, logo no comecinho da Amidá, no final do primeiro trecho, nós acrescentamos uma frase, Zuchreinu lechaim, melech hafetz bachaim, e etc. Nos lembre para a vida, o rei que deseja a vida. Essa frase nós falamos na primeira brachá da Amidá. Depois, na segunda brachá, finalzinho, nós também acrescentamos a frase Micha Mocha Avarachaman, ou Avarachamim, Zocheret Surav Lechaim Rachamim, também quem é como você, o Pai Misericordioso que lembra as suas criaturas para a vida com misericórdia. Também é uma frase que nós acrescentamos. Na terceira brachá da Amidá, Atakadosh Veshimcha Kadosh, ao longo do ano, nós finalizamos esta brachá, Baruch Atah Hashem, Hakel HaKadosh, o Deus Santo. Nesses dias, nesses 10 dias, nós mudamos isso. Nós falamos HaMelech HaKadosh, o Rei Santo. Também na brachá Hashiva Shofreinu, não tem isso no Shabbat e no Yom Tov, mas nos 10 dias, quer dizer, durante a semana, sim tem. Nós terminamos na brachá Hashiva Shofteinu sempre Melech Ohev Tzedakah Mishpat, e nessa semana nós terminamos HaMelech HaMishpat, o Rei da Justiça. Na brachá do Modim, no finzinho dela nós acrescentamos Uchtov Lechayim Tovim, escreva para uma boa vida a todos os que são do seu pacto. E na brachá de Sim Shalom, que é a última brachá da Amidá, nós acrescentamos o trecho no final, Besefer Chaim Berachá Veshalom, etc. Pedindo também para Deus escrever a todos nós no livro da vida, da paz, etc. E quando termina o Oseh Shalom, em algumas comunidades, isso não é todas as comunidades, em algumas comunidades se termina Oseh HaShalom, em vez de Oseh Shalom. Depois, quando nós falamos sobre os 10 dias, nós falamos sobre a Vida Malkino, se Deus quiser. Mas essas são as mudanças que tem na Amidá. Agora, de todas essas mudanças, todas elas a pessoa esqueceu. Infelizmente, perdeu a chance de pedir algo a mais para Hashem. Mas segue em frente. Abrahá de Raquel HaKadosh, Hamelech HaKadosh, tem que se falar nesses 10 dias. Se a pessoa errou e falou Raquel HaKadosh e não corrigiu imediatamente nos 3 segundos próximos à finalização, antes de começar a próxima Abrahá, ele tem que voltar do início da Amidá e consertar Hamelech HaKadosh. Isso por quê? Porque essas primeiras 3 brachot são consideradas uma coisa só. E se a pessoa erra e não corrige imediatamente, ele invalidou as 3 brachot. Então, por isso, ele tem que começar desde o começo da Amidá.